Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem sido maravilhoso em nossa história. Deus tem cuidado das nossas casas, das nossas famílias, do nosso coração. Deus tem nos dado o privilégio de sermos igreja, de sermos comunidade, de sermos família. E de tentarmos ser expressão visível do reino de Deus aqui na terra. Hoje de manhã... E é uma boa sugestão aí para os papais que estão com seus filhos. Acabou o culto e uma menina veio me procurar e falou: tio, eu queria te presentear com todo o esboço da mensagem que ela foi anotando. Eu achei isso sensacional, eu falei assim, vou dispensar meus apontamentos aqui para a pregação, porque ela pegou todas as ideias-chave da mensagem, escreveu o coraçãozinho, foi anotando os pontos principais. Então é uma boa sugestão aí, você está com seus filhos, colocar uma canetinha, algumas folhas, alguns papéis, e junto com os seus filhos, alguma percepção do que vai ser meditado e refletido essa noite. Isso é uma experiência comunitária, de quando nós estamos como família participando de uma celebração, como estamos hoje à noite. Quero convidar os irmãos a abrirem a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Visto que há alguma exortação em Cristo, visto que há consolação de amor, visto que há comunhão do Espírito, visto que há entranhados afetos e misericórdia, completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Hoje, quando estávamos cantando essas músicas, e de um tempo para cá nós temos visto as autorias, os compositores e autores, que têm nos brindado e nos presenteado com cânticos que nos ajudam a falar bem de Deus, a reconhecer as virtudes de Deus, enquanto estamos celebrando, enquanto estamos adorando. Música hoje do Steve Kurt Chapman, um dos grandes músicos cristãos, e que também tem sido provado na sua vida, provado em situações onde se instala o vale da sombra da morte. Steve Kurt Chapman, que perdeu uma de suas filhas adotivas e que fundou na China um orfanato, também fruto da sua experiência pessoal. Cantamos músicas do Jorge Heder, que passa o seu momento de vale também, de sombra da morte. Clamamos pela vida dele hoje, oramos pela sua cura. E essa carta que nós estamos estudando, nesta noite, escrita perto do ano 61, escrita aos irmãos filipenses, da cidade de Filipos, colônia, que representava também parte do Império Romano, uma das várias colônias onde a igreja se instalou, com gentios novos convertidos, com alguns judeus que também foram convertidos ao Evangelho, pelo anúncio, pela pregação, pelo ministério missionário e apostólico do apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta e, como cantamos hoje à noite, exala alegria no meio da adversidade, vivendo um momento de prisão, sabendo que estava preso como consequência da sua seriedade, do seu compromisso, da maneira digna como viveu, estava vivendo como cristão e como apóstolo. Mais do que isso, Paulo, antevendo a possibilidade de ser martirizado também por amor ao Evangelho, contemplando mais uma vez a possibilidade da morte. Parece que quando vivemos com esta possibilidade mais próxima de nossas vidas, nós acabamos focando aquilo que são coisas essenciais que nós decidimos priorizar em nossa vida. E Paulo escreve a esses irmãos em Filipos, que eram companheiros de fundação de igreja, que tinham abraçado o desafio de serem comunidade de Jesus, expressão visível de Deus aqui na terra, que estavam levando o evangelho a sério, tanto que Paulo, logo no início da sua carta, ele faz uma oração de gratidão a Deus, dizendo, versículo 3 do capítulo 1, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Era recompensador e trazia alegria no coração de Paulo, que as suas algemas, as suas prisões estavam sendo encorajamento para os irmãos em Filipos. Mais do que isso, Paulo expressa nessa carta, talvez, mais do seu coração, de uma ligação profundamente afetiva com os irmãos dessa comunidade. Ele mesmo diz que foi a única comunidade que foi sensível a uma necessidade material, física, que ele vivia na prisão e recebeu provisão, recebeu ofertas, recebeu mantimentos, recebeu roupas através de Epafrodito. Epafrodito que tinha também um compromisso seríssimo com Deus, comprometido com a obra de Cristo, e leva consolo e encorajamento para o apóstolo. A única comunidade que se associou com ele no seu momento de privação. Paulo já balizava a realidade de muitos missionários que têm consagrado a sua vida, que saem da sua realidade geográfica, que vão para outras nações, outros povos, alguns que vão com seu próprio esforço, outros que vão enviados pela igreja local, e muitos deles que muitas vezes são esquecidos e abandonados no seu trabalho missionário. É possível isso acontecer? Paulo vivia essa realidade e tinha o seu coração extremamente grato pelo amor, pela sensibilidade dos irmãos em Filipos. Paulo traz e mostra nessa carta a necessidade de estarem os irmãos daquela comunidade preservando a comunhão, preservando a unidade, celebrando algo que ele mesmo escreveu à igreja de Éfeso, dizendo que já existia esta comunhão, essa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Nós que somos comunidade da fé, comunidade do Senhor Jesus Cristo, que tem nas suas crenças, nos seus alicerces, a compreensão de que servimos a um Deus trinitário, a um Deus triuno, mesma essência que atuam como pessoas diferentes, mas que nos trazem esse desafio como igreja, como família, de preservarmos, de falarmos uma mesma coisa, de termos o mesmo sentimento, de pensarmos uma mesma coisa e nos esforçarmos para desenvolver uma vida de comunhão, de coinonia, de partilhar o coração, de compartilhar a nossa caminhada com Jesus Cristo, onde estamos partilhando nossos acertos, onde estamos compartilhando nossas vitórias, onde estamos compartilhando nossos fracassos, nossos pecados, nossas derrotas, onde na comunhão temos a oportunidade de exercitar e de experimentar um pouco do que essa unidade vivenciada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo vivenciam. Paulo escreve a esses irmãos para que vivam de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Viver de maneira digna é viver uma fé cidadã, consciente da sua cidadania. Esses cristãos, novos convertidos que participavam desta comunidade, tiveram a experiência de ver a concretização e a instalação de um império. Levaram a sua cidadania romana a sério. Cidadania que trazia responsabilidades e que traziam privilégios. Muitos daqueles que viviam em Filipos eram oficiais aposentados. Se você pensar um pouquinho, Águas de Lindóia, Santos, cidades assim de montanha, onde você vê um grande número de pessoas que se aposentaram e que vivem a sua velhice. Muitos desses cidadãos recebiam benefícios por terem sido e por serem cidadãos romanos e terem consciência da sua cidadania. Paulo encoraja esses irmãos em Filipos dizendo: não só a cidadania romana vocês usufruem, mas vocês são cidadãos de uma outra pátria, louvado seja o nome do Senhor. E por causa disso nós precisamos levar o evangelho a sério. Por causa disso precisamos preservar essa unidade, e a unidade é a expressão visível de que estamos levando esse evangelho de maneira digna, de maneira comprometida. Que avaliamos os compromissos, que avaliamos as virtudes de sermos discípulos do Senhor Jesus, que entendemos o desafio que nos foi colocado diante de Deus com a missão, com a vocação de fazermos discípulos em todas as nações. Viver a unidade, preservar a unidade, caminhar em acordo, ter um mesmo sentimento de alma e de pensamento, não é algo fácil. Mas temos esse privilégio de, como comunidade de seres humanos, de tentarmos vivenciar esta unidade. Está na mente de Paulo a oração que Jesus fez, conhecida como oração sacerdotal. Abra lá em João capítulo 17. Quando Jesus faz uma oração de intercessão por aqueles discípulos que caminhavam com ele, e que estavam com ele próximo do seu martírio, do seu calvário e da sua morte. Jesus, em João 17, deixa registrado que ele tinha completado a obra que Deus havia confiado a ele. E que ele rogava por aqueles discípulos que estavam com ele. Versículo 20. Em favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Esse exercício de viver em comunhão começou há mais de 35 anos da minha vida. Entrando numa igreja bastante tradicional, fui envolvido com ministérios interdenominacionais. Momento de avivamento no nosso país, de ministérios que cresceram no trabalho da juventude. Palavra da Vida, Mocidade para Cristo, Aliança Bíblica Universitária, Vencedores por Cristo, Jovens em Cristo, Jovens da Verdade, tantas missões que trabalhavam com jovens, onde tínhamos a oportunidade de experimentar um pouco desta unidade, de aprender a considerar pessoas com heranças diferentes, de comunidades diferentes, de denominações diferentes, mas que era possível tentarmos encontrar um denominador comum para celebrarmos essa unidade em torno de Jesus Cristo. um exercício constante que tínhamos que vivenciar, participando de congressos de pastores, congressos de evangelização, congressos missionários da BU, vários congressos da Fraternidade Teológica, vários encontros de igrejas de pastores que queriam servir dentro da nossa realidade latino-americana, exercitando e tentando chegarmos a acordos para podermos andar nesses ministérios e servirmos com ações concretas como Igreja do Senhor Jesus. E nem sempre essa caminhada foi uma caminhada feliz. Uma caminhada também no mundo e no universo da adoração, da música na adoração, de encontros, de congressos que tentávamos celebrar essa unidade. Muitas vezes, participando desses encontros e desses congressos, a gente percebia o que é viver e ser igreja numa sociedade de consumo. Viver e conhecer líderes, pastores, evangelistas que não estavam mais pregando o evangelho com sinceridade, como Paulo diz na sua carta aos Filipenses. Muitos pregando o evangelho por motivações diversas, por porfia, por vanglória. Muitos tentando construir um reino de Deus aqui na terra, confundindo autoridade com poder. E nós vamos viver, daqui no próximo ano, a triste experiência de vermos o mercado tentar promover a unidade que nós não conseguimos muitas vezes celebrando a fé e a ação missionária. Essa semana você deve ter visto na revista Carta Capital a abordagem sobre o Deus eleitoral. O Deus que está a serviço de projetos de evangélicos que conseguem celebrar a unidade neste momento, mas uma unidade cosmética, buscando a instalação do poder em câmaras municipais, no Senado, na Câmara Federal, com ações mais de politicagem do que política com consciência cristã. A tristeza de nós presenciarmos, e vamos ver isso no próximo ano, tanto showmícios, onde veremos líderes de adoração, que não estão focando mais a centralidade do Evangelho do Senhor Jesus, onde não estamos mais preocupados em ver esse reino se instalar no coração de homens e mulheres em todas as etnias. Você vê pessoas que têm herança nas tradições históricas da Igreja Reformada, metodistas, batistas, presbiterianos, que caminham no mesmo congresso com os chamados paipóstolos e tantos outros apóstolos de colégios apostólicos inventados para a manipulação da fé cristã. Essa unidade cosmética muitas vezes acontece dentro da igreja inserida no mercado. Mas essa unidade que Deus nos ajuda a entender e compreender precisa ser celebrada em torno de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com a motivação correta, com adoração e serviço na verdade do Evangelho, com compromisso radical, sabendo que nessa caminhada poderemos ter a nossa fé provada de que o sofrimento faz parte dessa caminhada, que a perspectiva e a possibilidade da morte é uma realidade. E isso deve nos levar a focar aquilo que é essencial, abrirmos mãos de questões tolas, de discussões inúteis, de estarmos aprendendo a nos submeter uns aos outros, a nos sujeitarmos uns aos outros como nós cantamos essa noite, aprender a lavar os pés dos nossos irmãos, dos discípulos do Senhor, de considerarmos os outros superiores a nós mesmos, como Paulo diz aqui em sua carta aos irmãos em Filipos. Celebrar unidade exige de nós um caminho de humildade. tentarmos preservar essa unidade é buscarmos humildemente a graça e o poder de Deus para não negarmos o evangelho que temos abraçado, confessado, cantado e celebrado neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Visto que há exortação em Cristo, visto que há consolação de amor, versículo 1 do capítulo 2, visto que há alguma comunhão do Espírito, visto que há entranhados afetos e misericórdias, completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Essa palavra sentimento é a mesma usada no versículo 5, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenham a mesma disposição mental. Tenham o mesmo pensamento. Não andem somente segundo as emoções. Não andem somente segundo a realidade dos afetos. Mas nós temos que ter a mesma mente de Jesus Cristo. Nós temos que nos esforçar de preservar essa unidade, porque é a concretização da oração de Jesus por aqueles discípulos que viriam a crer na sua palavra. E nós somos resposta desta oração feita por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Andarmos na direção de quem pensa diferente. Preservarmos a unidade na equipe pastoral. Preservarmos a unidade entre os presbíteros, entre os diáconos. Preservarmos a unidade nos ministérios onde nós estamos servindo a Deus na comunidade cristã. Andarmos na direção daquele que pensa diferente para chegarmos a acordo de como devemos caminhar como igreja e como povo de Deus aqui na terra. E este é um exercício constante, esse é um exercício que nós precisamos e dependemos da ação graciosa do Espírito Santo sobre todos nós. O texto diz que Jesus assumiu a forma de servo e foi reconhecido em figura humana. É por isso que é possível eu e você preservarmos a unidade. É possível celebrarmos a fé com uma só alma, louvado seja o nome do Senhor. É possível servirmos a Deus nesses dias, revestidos do amor de Cristo, com o nosso coração cheio de esperança, porque a morte não é o final de tudo, louvado seja o nome do Senhor. Buscarmos aquilo que é excelente, que é absolutamente essencial para sermos igreja, família de Deus, rebanho do Senhor, corpo de Cristo, expressão visível do Senhor aqui na terra. Queridos irmãos, é possível vivermos a unidade e celebrarmos a unidade, louvado seja o nome do Senhor, como uma comunidade de seres humanos. Nós não somos uma comunidade de anjos, mas somos uma comunidade de seres humanos, de gente, de pessoa. E é possível celebrarmos a Deus se não buscarmos e servir a Deus a nossa fé e pregarmos o Evangelho por partidarismo ou vanglória, mas buscando os nossos irmãos e considerando os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Aleluia. Dá um toque para a pessoa aí do seu lado e diga só para ela assim: é possível. É possível. Exige de nós esforço. Exige de nós disciplina. Mas essa unidade que pode ser celebrada entre pessoas diferentes que servem a este Deus, como os irmãos da igreja de Éfeso também serviram. Abra lá em Efésios capítulo 4, de 4 a 6. Desde o verso 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andem de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Deus da paz, o príncipe da paz, é o Senhor da igreja. E quer que os nossos relacionamentos, apesar de nossas diferenças, serem celebradas com a ministração e a presença doce de sua paz em nossos relacionamentos. Temos a alegria de celebrar o pão e o vinho com os nossos irmãos e celebrarmos com uma só alma a fé evangélica. Há somente um corpo e um só espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Viver essa unidade exige que tenhamos o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Não julgou por usurpação ser igual a Deus, foi reconhecido em figura humana, se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos irmãos, viver de maneira digna do Evangelho exige de nós humildade. Viver de maneira digna do Evangelho exige de nós disposição e disponibilidade nas mãos de Deus. Viver de modo digno do Evangelho é desafio para a obediência daquilo que temos aprendido e conhecido do nosso Senhor. Aquele que me ama é aquele que vive, obedece os meus mandamentos. O caminho da humildade, o caminho da tolerância mútua e o caminho do amor são os caminhos desejáveis para celebrarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Será que é necessário sempre passarmos pelo vale da sombra da morte para preferirmos as coisas essenciais que nos aproximam? Que a gente possa também fazer essa opção em tempos de bonança, servirmos a Deus com tudo aquilo que somos e o que temos para manifestarmos a sua glória aqui na terra. Assim como eu e o Pai somos um, que nós sejamos um, para que o mundo creia que Jesus veio da parte de Deus. Aleluia! Queridos irmãos, o Império Romano cresceu, se fortaleceu, porque os seus cidadãos levavam a sua cidadania e o seu compromisso a sério. Esses cidadãos tiveram também a oportunidade de ver esse império ruir, porque seus líderes, por ganância, por poder, fizeram com que esse império chegasse à destruição. Nós podemos não só ajudar na edificação da igreja, mas nós podemos ajudar muitas vezes pela nossa negligência a destruir aquilo que Deus está construindo, aquilo que é continuamente, de maneira disciplinada, com orações, com suor e com lágrimas, ser construída numa comunidade cristã. Que eu e você dependamos nessa noite da graça e do Espírito Santo de Deus, para sermos resposta à oração do Senhor Jesus, a sermos encorajados por esta palavra que Paulo trouxe à igreja de Filipos, para viverem de modo digno do Evangelho de Jesus, sabendo notícias dessa comunidade, que vocês estão juntos, lutando com uma só alma, perseverando na fé evangélica. Louvado seja o nome do Senhor. Deus precisa nos quebrantar. Deus precisa nos humilhar nessa jornada. Deus precisa nos ajudar a olharmos os nossos irmãos e vermos a obra que Deus está fazendo. E celebrarmos essa unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pontos da mensagem do pastor. Epafrodito levou oferta para Paulo quando ele estava preso. Devemos ser sensíveis aos missionários. Nós, como cristãos, devemos ter compromisso em ajudar os que precisam e anunciar o Evangelho em unidade. Deus quer que nós sejamos um em amor. A unidade está no coração de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele quer que nós nos amemos uns aos outros. Eu não sei o nome da criança, mas muito obrigado por não deixar de esquecer desses pontos. Que nós possamos celebrar a unidade e nos esforçar para preservarmos essa unidade na Igreja Batista de Água Branca e com nossos irmãos que têm procurado servir a Deus na sua vocação missionária em tantos lugares desse país e fora desse país. Que Deus nos ajude para a glória do seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor, derrama deste amor e desta graça sobre nós para podermos celebrar essa unidade que já existe. Deus, nós pedimos perdão porque muitas vezes nós não manifestamos essa unidade, esse amor, esse mesmo pensamento. Não vivemos muitas vezes com uma só alma. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a preservarmos esta unidade que dá testemunho de que Jesus veio, desceu, habitou entre nós, foi obediente até a morte, morte de cruz, ressuscitou e nos trouxe o poder da ressurreição sobre a morte, aleluia. Deus, que privilégio podermos andar como família, como igreja, apesar dos nossos pecados, diferenças, imperfeições, podemos celebrar no poder de Jesus Cristo e na graça de Deus a unidade que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Por favor, Senhor, que possamos ser um só coração. Da multidão dos que creram, era só um coração, uma só alma, uma só mente, uma semente, aleluia.